que o assunto de hoje é muito importante. Vamos falar sobre eleições municipais. Agora, já com um norte para o pleito eleitoral desse ano. Meu contato é com o Rafael Copete. Ele é chefe do cartório eleitoral da 62ª Zona Eleitoral aqui de Marau, também representando os municípios aqui da nossa micro-região. E eu já te agradeço, Rafael, por sempre estar disponível aqui para a gente da tua Rádio Alvorada. Bom dia.
Bom dia, Ana. Satisfação poder participar do programa. Estamos sempre à disposição aí para trocarmos ideias e trazer as informações aí para a população.
Pois é. E depois de tanta discussão e tantas dúvidas que surgiram, agora a gente já tem um norte, né, para falar a respeito de eleições desse ano. Foi aprovado pelo Senado, depois pela Câmara dos Deputados, também já sancionado pelo Congresso Nacional essa alteração de data para o pleito.
Exatamente. Agora, pelo menos se sabe a data da eleição, que nós não sabíamos aí praticamente até o dia de ontem, em que foi promulgada a proposta de emenda constitucional a 18 de 2020, que transferiu para o dia 15 de novembro em primeiro turno e 29 de novembro em segundo turno as eleições. Lembrando que em segundo turno as eleições elas ocorrem só naqueles municípios em que tem mais de 200 mil eleitores. Sim. E que o candidato não tem atingido a maioria absoluta. Então, agora a nova data da eleição, tendo em vista todo esse período delicado em que a gente passa, em razão da pandemia, ela ficou adiada para o dia 15 de novembro.
15 de novembro, e aí também algumas datas do calendário eleitoral, elas são modificadas, né? A gente tem aquelas datas que permanecem fixas e também temos algumas datas que mudam, né, Rafael?
Exatamente, tivemos nesse novo texto aprovado, ele deixou alguma flexibilidade com relação às datas que ainda não se completaram, aqueles prazos em que não transcorreu o período. Uhum. Com a data inicial da eleição, e esses novos prazos eles estão adaptados à nova data da eleição. Uhum. Ou seja, prazos de filiação partidária ou de domicílio eleitoral que precisava de seis meses antes da eleição e que venceu lá no último dia 4 de abril, esse prazo não se renova. Então, ele já transcorreu, não vai ser reaberto. Assim como o prazo para realizar alistamento eleitoral, troca de local de votação, uhum, atualização de dados cadastrais, transferência de domicílio eleitoral, esses prazos finalizaram no último dia 6 de maio, eles não reabrem. Prazos de desincompatibilização, nós temos várias datas que devem ser analisados conforme o caso concreto, dada a peculiaridade da situação, porque às vezes a natureza jurídica pode alterar o tempo que a pessoa tem que se desincompatibilizar, porque nós temos prazos de 3, 4, 6 meses. Esses prazos de 6 e 4 meses de desincompatibilização, eles já transcorreram. Então, o secretário municipal, por exemplo, que precisa se desincompatibilizar seis meses antes, esse prazo já ultrapassou e não está ajustado a essa nova data. Agora, aquelas pessoas que precisam se desincompatibilizar três meses antes da data da eleição, esse prazo foi adaptado, porque ainda não havia transcorrido. Esse prazo ele se posterga também, considerando a data do dia 15 de agosto. Então, essas são algumas das alterações aí que teve em termos de prazo de calendário, que envolve aos eleitores, envolve pré-candidatos.
Uhum. As datas que vêm pela frente, né, Rafael, elas dizem mais respeito aos candidatos do que a eleitores. Para eleitores, o cadastro está fechado.
Perfeitamente, uhum, exato. Não se reabriu e não há possibilidade de realizar a transferência de domicílio. Sim. Eleitoral, troca de local de votação. alguns prazos que interessam aos candidatos e aos partidos políticos e são aqueles envolvidos diretamente nesse processo de preparação e propaganda eleitoral, eles também foram alterados. Os prazos das convenções partidárias que ocorreriam agora no final de mês de julho, início do mês de agosto, ele foi transferido para o dia 31 de agosto, uhum, e se estendendo até o dia 16 de setembro, para que os partidos realizem as convenções partidárias. As convenções, lembrando, é aquele momento em que o partido escolhe quem serão seus representantes na eleição, sim, tanto na eleição majoritária ou na eleição proporcional. O registro de candidatura, por sua vez, que ocorreria em meados do mês de agosto, esse período agora ficou postergado até o dia 26 de setembro para que os candidatos, os partidos e candidatos façam o seu registro perante a Justiça Eleitoral. Então, isso significa que a propaganda eleitoral ela vai iniciar a partir do dia 27 de setembro, né? Aquele, uhum, aquele período de propaganda que é após o registro de candidatura.
Uhum. Que envolve diretamente nós aqui, né, as emissoras de rádio também nessa questão da propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. Rafael, para a Justiça Eleitoral, essa mudança, ela até causa um certo trabalho intenso, mais especificamente lá para o final do ano. De que forma que o cartório eleitoral está atuando nesse momento? Que trabalhos vocês estão realizando? E que expectativa também tem para todo esse processo eleitoral com essa data modificada, um caso à parte nesse ano?
É, sem dúvida. É uma situação que tem exigido uma demanda, uhum, um esforço redobrado de todos nós, de uma forma geral, e aqui no cartório eleitoral também tem exigido um esforço maior dos servidores para atendimento à população, para tentar minimizar ao mínimo possível o prejuízo causado. Sim. Nós, desde o mês de março, estamos com os atendimentos presenciais suspensos, mas realizando eles de forma remota, tentando atender o eleitor da melhor forma possível, seja por telefone ou pelo WhatsApp. E a incerteza com relação à data da eleição nos gerava atrasos em algumas atividades, porque, uhum, por exemplo, nem a emissão das convocações, sim, a gente conseguiria fazer sem ter uma data específica. E então nós estávamos muito voltados à questão ainda da finalização do processamento do cadastro eleitoral, assim como preparação daquilo que era possível com relação à eleição, que vai ser realizada independentemente da data em que ela, uhum, fosse ser, uhum, realizada, assim como estudos de toda a legislação eleitoral. O que muda também vai ser, como você mencionou, essa atividade mais intensa para o final do ano. Uhum. É importante salientar que a data da diplomação ela não é alterada, porque a eleição, os candidatos, eles têm até o dia, tem 30 dias após a eleição, até o dia 15 de dezembro, para encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas. Mas a diplomação se mantém como data final dia 18 de dezembro. Então, esse ano, diferentemente dos outros anos e dada a peculiaridade, os candidatos eleitos que deveriam ter a sua prestação de contas julgada pela Justiça Eleitoral até 3 dias antes, eles vão ter a prestação de contas julgada posterior a essa, uhum, data da, uhum, da diplomação. Uhum. Então, o prazo final agora para julgamento das contas dos eleitos é 12 de fevereiro de 2021. Então, nós vamos, a eleição em si, a votação, ela finaliza lá no dia 15 de novembro, mas os trabalhos pós-pleito, eles permanecem, assim como vai atrasar também a questão da reabertura do cadastro nacional, porque embora as eleições sejam municipais, o cadastro ele é nacional, uhum, uhum, e ele sempre reabre logo após o segundo turno da eleição, que isso seria início do mês de novembro, na antiga data, né? Então agora temos que aguardar. Tem uma possibilidade, de alteração em alguns municípios dessa data da eleição, naquelas situações em que as condições sanitárias não permitam que ela seja realizada. Mas, como regra geral, todos os municípios do Brasil realizarão ela no dia 15 e no dia 29 de novembro. Uhum. Né? Então, é importante que o eleitor fique atento, assim como todos os demais envolvidos no cenário político, com relação a alterações, orientações que vão ser repassadas, né, uhum, durante agora os próximos meses.
Rafael, durante essa semana aqui em uma live, o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, comentou da possibilidade de não haver a biometria nesse ano, por questões de que não foi finalizado o cadastro, claro, em função da pandemia em alguns municípios, e até mesmo por uma questão de segurança, de sanidade, né? Você já tem alguma informação concreta em relação a isso?
Ainda não houve uma definição. Quem, uhum, faz essa definição é o Tribunal Superior Eleitoral, uhum, TSE, lá em Brasília. Há uma possibilidade, foi cogitado, foi levantado, assim como outras medidas foram adotadas e estão sendo, pelo menos, pensadas também para melhor forma, porque o que se preocupa também é com as questões sanitárias, com a saúde dos eleitores, dos servidores, dos fiscais partidários, enfim, de toda a equipe de apoio que vai trabalhar. Então, mas tudo isso tem sido feito de uma forma não atabalhoada, assim, não muito corrida e comandada pelo presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Tribunal Superior, uhum, Eleitoral, com a ajuda de especialistas, com técnicos, com especialistas na área de saúde, para ver a melhor forma. Para se ter uma ideia também da dificuldade dessa tomada de decisão e essa retirada da identificação biométrica no momento da eleição, é uma que está sendo analisada, mas ainda nós não temos uma certeza de qual momento, por exemplo, o eleitor, ao chegar na sessão eleitoral, se vai ser disponibilizado álcool gel, máscara, as pessoas que estão trabalhando na eleição. Mas e o eleitor, quando chega na sessão, ele higieniza as mãos antes ou após a votação? Tem alguns indicativos que, se o eleitor passar álcool gel antes de votar, pode danificar a urna eletrônica. Talvez essa higienização tenha que ocorrer após o voto do eleitor. Após ele manusear a urna eletrônica, ele faria a higienização com na urna. Então, essa é só para um exemplo, para se dar uma noção de quantos detalhes tem que serem, uhum, pensados para uma eleição, ainda mais num período de calamidade, né, com relação calamidade sanitária e com essa situação da pandemia, que a gente ainda não tem uma certeza de como vai ser. Uhum. Outras medidas também têm sido adotadas pelo Tribunal Superior, ou testadas, pensadas, para que auxiliem, agilizem esses cuidados aí e a votação. Eu destaco uma iniciativa que é importante, a gente vai insistir nos próximos dias e meses, aí, até a data da eleição, com que o eleitor baixe o aplicativo e-título. O e-título é um aplicativo que a pessoa vai baixar no seu celular, independentemente do sistema operacional dele. É um aplicativo gratuito. A pessoa vai baixar, vai fazer a autenticação no aplicativo, e inclusive para aqueles eleitores que já têm a biometria, ele vai baixar a foto e todos os dados cadastrais da pessoa. Esse documento, ele serve e inclusive substitui o documento com foto no momento da votação. A pessoa pode apresentar só o celular para o mesário para, uhum, votar. E o TSE ainda pretende implementar uma série de aplicações aí que vão facilitar o eleitor no dia da votação, como identificação do local de votação. Teve algumas alterações para eleitores durante esse período agora do fechamento, teve realocações. Talvez a gente tenha, e a gente vai falar mais para frente, uma equalização de sessões nos locais de votação aqui em Marau. Já temos algum indicativo de sessões nesse sentido de equalizar. Então, vai ser importante que o eleitor tenha esse aplicativo já no seu celular. Inclusive, ele vai permitir para aqueles eleitores que estiverem fora do seu domicílio, essa é uma das principais tendências do tribunal, é que ele consiga justificar por esse aplicativo, sem necessidade de ir até uma sessão eleitoral. Então é importante que todos fiquem acompanhando essas notícias aí que vão ser divulgadas com mais detalhes nos próximos dias.
É, tudo caminha muito, né, para essa tecnologia. Eu acho que essa tua fala a respeito do e-título até já responde um pouco de uma pergunta que chega aqui de uma ouvinte, Rafael, mas mesmo assim eu te passo caso tenha algo a mais para acrescentar. A ouvinte diz assim: a minha filha fez o título online, agora ela precisa passar no cartório para pegar o título antes da eleição?
É importante essa pergunta, porque, como eu mencionei, desde o dia 17 de março a gente não tem mais o atendimento presencial, e o atendimento foi realizado de forma remota, de forma online. Não há necessidade do eleitor comparecer ou solicitar ou se preocupar com o documento físico do título de eleitor, porque o e-título vai substituir o documento físico. É só isso que o eleitor vai precisar, seja para ver aonde que ele vota, qual é o número da sessão, ou até mesmo o número da sua inscrição eleitoral, ou tirar a certidão de quitação eleitoral, certidão de regularidade. O que pode acontecer, né, no caso da pergunta específica, é que, como a solicitação foi realizada numa forma assíncrona com o atendimento aqui da Justiça Eleitoral, a eleitora não vai ter o número de inscrição. Então eu solicito que, nessas situações aí que gere alguma dúvida, porque aí a pessoa tende a não conseguir a validação no aplicativo, entre em contato conosco por meio dos telefones de atendimento, preferencialmente por meio do WhatsApp, que fica melhor para um gerenciamento aqui dos questionamentos que chegam. Mas eu vou deixar disponível os telefones, que, se a pessoa não conseguir essa validação, ela pode nos questionar via WhatsApp, que a gente informa qual o número da inscrição para os novos. Aqueles que já têm a inscrição, é só validar diretamente no aplicativo, lá já vai ter todas essas informações.
Tá certo. É, você quer deixar então um número de WhatsApp aqui para ouvinte, para os ouvintes da tua rádio, Rafael?
Isso, o telefone, o WhatsApp também para ligações, basicamente eles estão concentrados no 99633-9919, 99633-9919, ou no 99633-9773, 99633-9773.
Tá certo. É, para a gente encaminhar aqui o encerramento da nossa conversa, tudo é incerteza ainda, né? A gente não pode dizer o que vai acontecer ali na frente, porque a gente vive um momento diferenciado. Mas algo que a gente percebeu, Rafael, em todas as nossas publicações que diziam a respeito de eleições, de mudança de data, de definição de data, muita gente comentava lá no Facebook da tua Rádio Alvorada: eu não vou votar porque eu tenho medo. O que a gente pode dizer nesse momento para essas pessoas, até porque o voto ele é obrigatório? Medo do caso de sair de casa, da pandemia, do coronavírus, lógico.
Sim, é exato. É uma situação extremamente delicada. Tem essas questões de saúde que estão sendo, devem estar sendo levadas em conta pela Justiça Eleitoral. Já tivemos alguns países que agora começaram a fazer as eleições que estavam previstas ou que foram adiadas. E nós temos tido uma abstenção relativamente, não, temos tido uma abstenção alta. Uhum. Alguns são países que têm o voto facultativo e tal, de qualquer forma, historicamente vem apresentando um índice um pouco mais alto, mas temos países aí com índices de 35%, 40% de abstenção. Então é uma realidade, sim, nós temos que levá-la em conta, mas uma das questões que se levantava para serem aprovados por essa proposta de emenda constitucional era que o voto nessa eleição fosse facultativo, e isso não foi... Não passou na votação lá. Então o voto é obrigatório e vai exigir, em princípio, essa necessidade da, pelo menos, uma justificativa do eleitor pela, pela ausência. O que eu posso hoje afirmar com 100% de certeza é aquilo que eu mencionei antes, que o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral, de uma forma geral, está procurando tomar todas as medidas sanitárias e de distanciamento social necessárias e preparação para que não haja aglomerações. E aqui nós temos que pensar, e aqui entra a participação fundamental do próprio eleitor, porque não adianta também nós controlarmos questões de distanciamento, de higienização sanitária dentro dos locais de votação, eventuais filas que possam se formar durante o período de votação, mas essas aglomerações ocorrerem fora do local de votação também. Então a gente precisa a participação de todos, não só institucional, não só da Justiça Eleitoral e demais órgãos e partidos envolvidos, mas como o próprio eleitor deve observar a questão do distanciamento social, do controle com o uso de máscara, higienização das mãos, o uso do álcool gel dentro dos locais de votação, que se está fazendo um movimento com, né, isso no âmbito nacional pelo Tribunal Superior Eleitoral, com uma parceria em razão de questões financeiras também, mas com parceria da iniciativa privada, para que todas aquelas pessoas que vão trabalhar na eleição, assim como os eleitores, tenham acesso ao álcool gel, que o mesário tenha disponível a máscara, a luva, enfim, todos os equipamentos que se entende hoje, se vislumbra como convenientes para a proteção, sim, que evidentemente... O que se está pensando, acima de tudo, é a saúde de todas as pessoas.
Tá certo. Rafael, teríamos mais assuntos, mas eu sei que a gente pode reagendar, né, um novo horário e conversar mais uma vez a respeito desse tema, que é muito importante. Eleição municipal, ela está mais próxima da gente, né, no município, é aqui que a gente vive, é aqui que a gente convive com os demais também. Então, eu te agradeço por hora, pela atenção dispensada aqui com a Rádio Alvorada. Nós estamos sempre à disposição da Justiça Eleitoral e sei que vocês também ficam sempre disponíveis e nos atendem com muita frequência. Até às vezes uma dúvida que surge, a gente faz o contato aí com vocês e vocês são muito prestativos. Te agradeço por isso.
Sem dúvida alguma, pode contar conosco. Eu acho que a parceria é fundamental entre as instituições e quem acaba ganhando é a população. E para finalizar, só um destaque que lembrei agora, que é importante, que já tinha sido sinalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral e agora nessa emenda ficou mais claro. E os partidos políticos poderão realizar as convenções de forma virtual. Então não há mais a necessidade de realizar ela também de presença física. Então agradeço, Ana, mais uma vez a oportunidade, como você falou, estamos sempre à disposição. Um bom dia a todos.
Bom dia, muito obrigada. Rafael Copete é o chefe do cartório eleitoral da 62ª Zona Eleitoral aqui de Marau, também dos nossos municípios vizinhos, Nicolau Vergueiro, município de Camargo, município de Nova Alvorada, Vila Mari, também o município de Gentil. Obrigada, a Taliane Radaeli, viabilizando essa entrevista também na página da tua Rádio Alvorada no Facebook, assunto que fica ali gravadinho para você acompanhar quando for possível e sempre que tiver a necessidade.